Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Se alguém lhe perguntar se acredita no inferno, como é que responderia? Vão certas pessoas para o inferno, sofrendo agora em agonia eterna e estando a ser queimadas eternamente no inferno? Conhece alguém que esteja preocupado ou que tenha perguntas acerca desta questão? Milhões de pessoas hoje em dia acreditam que inimigos deles e até mesmo algumas pessoas podem acreditar que alguns dos seus queridos entes ou familiares que tenham falecido, que são capazes de estar a queimar-se e sofrer no fogo do inferno neste momento. É isso que você acredita? A diretoria de uma missão batista estimou que entre 7 de 10, cada 10 pessoas, estão indo para o inferno. Por isso, várias igrejas, digamos assim, evangélicas, querem salvar as pessoas para que não vão para o inferno. Por isso têm uma missão de querer salvar as pessoas. E, como hoje se vê o mundo da maneira que o mundo anda, com tanta maldade e tanta coisa terrível por aí fora, o que é que você acha? Acha que a maioria destas pessoas vão para o céu ou para o inferno? Um outro estudo, um estudo de um grupo chamado Grupo Barna, diz que menos de 0,5 pessoas pensam que elas próprias vão para o inferno. Assim, temos aqui uma grande contradição. Certas igrejas pensam que a maioria das pessoas, digamos 70% das pessoas, e se for 60 ou 70, 80, mas pelo menos a maioria das pessoas, da maneira que o mundo está a andar, da maneira que as coisas estão a andar, estas pessoas, há tanta maldade aí no mundo, tantas pessoas tão más, que compreende-se que pensem ou que cheguem à conclusão que a maioria das pessoas vão para o inferno. Mas, no entanto, a contradição é que só 0,5% das pessoas pensam que eles próprios vão para o inferno depois da morte. Porque a maioria das pessoas, 99,9% ou 0,5%, pensam que vão para o céu. Umas pessoas perguntam, é justo porque pessoas viverem um período de tempo, um pequeno período de tempo na Terra, e por causa deste pequeno período de tempo que vivem na Terra, digamos 30 anos, 60 anos, 80 anos, venham a ter um castigo ou uma punição eterna a queimar e a sofrer eternamente? É isso algo de um Deus justo e misericordioso? O que é que você acredita acerca deste assunto no que diz respeito ao inferno? Existe um fogo literalmente queimando as pessoas no inferno? E o meu tema deste sermão hoje, queridos irmãos, é de responder a esta questão vital. Vão as pessoas para o inferno? Pode ir você para o inferno? Ou irá para o céu? Sim, ou estamos salvos? Sim, ou estamos salvos? E as pessoas dizem, muitas pessoas ainda não estão salvas, ainda temos que as salvar, porque a maioria das pessoas não estão salvas. Mas sim, ou estamos salvos, ou vamos para o inferno. Então outras pessoas dizem, ah não, mas há um purgatório, há um caminho no meio, isso tudo. Queridos irmãos, este é o meu tema hoje. Vamos ver, em primeiro lugar, um bocadinho da história do passado, onde a ideia e a filosofia do inferno veio. Em segundo lugar, vamos ver o que é que a Bíblia diz acerca do inferno. E em terceiro lugar, vamos ver o que é que acontece quando uma pessoa morre. Estão mortos mesmo ou vão para um céu ou para um inferno? E isso então é o assunto deste sermão hoje em dia, acerca do inferno e a história, o que a Bíblia diz e o que é que se passa quando uma pessoa morre. Ora, muitos acreditam que o inferno é simplesmente uma superstição. Uns dizem, bem, é simplesmente simbólico. Mas a pergunta é, é superstição? É simbólico? Ou é simplesmente uma ficção? Ou é algo completamente diferente? Um estudo recente concluiu que a maioria não só acreditam no inferno, mas também acreditam que é um lugar real, onde as pessoas que têm uma vida ruim e que tenham morrido sem perdão, são eternamente punidos. Agora, pode surpreendê-lo que, ou de descobrir que, esta ideia do inferno não é verdade. Mas, é suficiente eu dizer isso? Não. Temos que provar da Bíblia. E você pode provar isso da Bíblia? Sim, Jesus usou o termo, a palavra inferno. Mas esse uso tem sido muito mal interpretado. Por isso é o que vamos fazer, ver agora. Ver de onde o conceito vem, historicamente, e ver o que a Bíblia realmente ensina. Não acreditem em mim, queridos irmãos. Têm que provar e espero que abram as vossas Bíblias. E que estudem com cuidado este tema, porque, ao fim de contas, é um tema acerca da nossa própria vida ou morte. E, queridos irmãos, a Bíblia fala de um julgamento, mas esse julgamento é de uma maneira completamente diferente que você pode acreditar, e vamos falar um pouco disso também. Então, o inferno é um lugar de castigo. Ora, de onde é que veio isso? Não sei se sabe, mas os cristãos não acreditavam na ideia do inferno sempre ardente até centenas de anos depois da vida e crucificação de Jesus Cristo. O inferno, de maneira que as pessoas pensam e compreendem hoje em dia de uma maneira geral, não foi parte do ensinamento de Jesus Cristo e nem é parte da palavra inspirada de Deus. Parece que, quando estudamos a história, que o primeiro a primeira exposição dos cristãos a esse ponto de vista de inferno foi feito por um homem chamado Tertuliano, que viveu cerca dos anos 200 da era corrente, da era comum, isto é, 200 depois de Cristo. Cerca desse mesmo tempo, houve um manuscrito grego chamado Apocalipse de Pedro. E esse manuscrito grego descreveu que os que estavam perdidos, por exemplo, como os tinham blasfemiado o caminho da justiça. Esses, então, foram colocados sob fogo em flamas, atormentando-os. E assim, eles seriam atormentados eternamente. Agora, de onde eles tiraram isso? Tiraram da Bíblia? Não. Não há nenhum lugar na Bíblia onde essa ideia ou filosofia esteja baseada. Então, historicamente, vejamos uns pontos aqui. O primeiro ponto é que os antigos persas, os antigos gregos e até mesmo o filósofo Platão acreditavam num lugar onde os maus são castigados. Por isso, antes de Cristo, os pagãos já acreditavam que haveria um lugar onde os maus são castigados. E por isso, esses eram conceitos, digamos assim, tradicionais e não bíblicos. E esses conceitos, essas ideias, essas filosofias, é que começaram a influenciar o cristianismo primitivo, de maneira que começou a ser afetado com isso, como disse há pouco, há cerca do ano 200 da era comum, da era corrente. O segundo ponto importante que se vê no, digamos assim, no desenvolvimento desta filosofia do inferno, foi em 550 da era comum, no ano 550 depois de Cristo, em que o segundo Concelho Católico de Constantinopla validou o ensino do interminável castigo para os maus. Agora, isto é um ponto, um local na história, onde vê-se aqui algo muito interessante. Porque estas ideias, estes conceitos, não foram mudados por cerca de 1000 anos depois deste Concelho Católico de Constantinopla. Só cerca no ano de 1300, nos anos de 1300, isto é, durante o século XIV, que Dante Alighieri, que escreveu um poema intitulado, ou uma série de poemas intitulado Divina Comédia, em que tinha três grupos de poemas, um grupo acerca do inferno, outro grupo acerca do purgatório e outro grupo acerca do paraíso. E a razão por que foi chamado comédia era porque terminava no paraíso e o termo comédia significava uma coisa positiva à volta do paraíso. Essa ficção que desenvolveu-se por causa destes poemas de Dante Alighieri, em que veio a ser conhecido por o Inferno de Dante, é uma ficção e é uma história inventada que ele, o Dante, descreveu em que havia 9 círculos do inferno. E por isso você provavelmente está familiarizado com as descrições terríveis de horrores e sofrimentos de fogo. Ora, Dante criou estas cenas inesquecíveis através dos seus poemas. Mas você sabia que estas referências a horrores e sofrimentos de fogo não têm qualquer origem bíblica? Mas, no entanto, isso não alterou o incrível impacto das ideias do que o inferno realmente é. Assim, essas ideias foram fortalecidas de uma maneira que a crença era que há um castigo de inferno ardente, eternamente ardente, para os ímpios. E o que é tão lamentável, queridos irmãos, é que a maioria das pessoas influenciadas pela imaginação vívida de Dante realmente não têm ideia do que ele escreveu e também não têm ideia que não tem nada a ver com os ensinamentos reais de Jesus Cristo. Então, como é que você resumiria o efeito deste poema, A Divina Comédia, de Dante, sobre o conceito do inferno? Bem, uma maneira de resumir é a seguinte. Talvez, pondo assim desta maneira, que eu acho que não é um exagero dizer que ele, esta teoria de Dante, teve o maior impacto sobre a opinião na crença dos tormentos do inferno do que o próprio Jesus Cristo. Sim, a tradição popular ficou tão forte à volta do mundo, é tão forte hoje em dia em todos os países, em todas as sociedades, em todas as línguas, que substituiu a verdade bíblica sobre o inferno. E por isso, o conceito do inferno tem-se tornado, em muitos aspectos, simplesmente uma questão de tradição. E depois, digamos assim, o quarto ponto histórico nisto, primeiro era, como eu disse, foi que os antigos persas, gregos e até mesmo o filósofo Platão já acreditavam neste conceito de inferno, de um castigo. O segundo, talvez, grande mudança de ideias foi em 550 da Era Comum, que o segundo Conselho Católico de Constantinopla validou o ensino do interminável castigo para os maus. A terceira, digamos assim, mudança de história foi no século XIV, com o Dante Alighieri, quando fez o poema A Divina Comédia, como eu expliquei há pouco. E o quarto, digamos assim, acontecimento à volta do inferno, é que foi cerca de 200 anos mais tarde, ou depois de Dante, quando chegamos à era do Martin Luther, que considerou o inferno como um lugar real. Mas ele acreditava que o tormento era figurativo. Então ele fez esta separação em dizer, sim, o inferno é um local real, mas o tormento é figurativo. Isso foi uma ideia do Martin Luther nos anos de cerca de 1500. Ele disse que as piores agonias do inferno era o desespero e o absoluto terror de passar a eternidade separado de Deus. Mas a pergunta é esta. É isto tradição ou é isto o que a Bíblia diz? É isto verdade? Queridos irmãos, esta teoria de Martin Luther, que o inferno é um local ou lugar real, mas o tormento é figurativo, esta teoria também não é baseada na verdade dos ensinamentos de Jesus. Espero que vocês não menosprezem a influência que estes ensinamentos gerados tiveram ao dia de hoje. Sim, porque estes ensinamentos nos afetam a todos nós. Ora, aqui está um exemplo. Há um tempo atrás, uma outra pesquisa deste grupo de Barna disse o seguinte, que 4 em cada 10 adultos acreditam que o inferno é um estado de eterna separação da presença de Deus. Isto é a ideia de Martin Luther, como vimos. Essa pesquisa de Barna também disse que 1 em cada 8 adultos acreditam que o inferno é apenas um símbolo de um resultado desconhecido, ruim, após a morte. E aqui outro ponto que chegaram a uma conclusão, e aqui está uma outra ideia que parece assim um bocado esquisita, mas deixe-me dizer o que é. É que metade de todos os ateus e agnósticos dizem que o inferno existe. Sim, isto é uma ideia muito esquisita. Dizer que metade de todos os ateus e agnósticos acreditam no inferno. Ora, pensem bem, queridos irmãos. Os ateus e os agnósticos são pessoas que nem sequer acreditam em Deus. Assim, isto tudo pode ser muito confuso. Ora, uma vez que já vimos uns pontos da história, ou históricos, de onde o conceito ou a ideia do inferno veio, ou vem, então a minha pergunta é, o que é a verdade? Qual é a instrução de Deus sobre este assunto? Você tem certeza? Pode explicar a verdade aos seus entes queridos, se eles lhe perguntarem? É incrível, queridos irmãos, quantas ideias diferentes sobre as estruturas eternas do inferno que existem. No entanto, estas ideias do inferno não são encontradas na sua Bíblia e na minha Bíblia. Então vejamos brevemente, começando então a ver aqui umas escrituras. Primeiro, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Paulo, aqui a escrever aos Colossenses, diz o seguinte: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. E como vimos, a história prova que as teorias que as pessoas têm acerca do inferno são filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por isso precisamos ter cuidado, queridos irmãos. E nós, como cristãos, devemos ter um bom conhecimento da verdade e estudar e provar isto corretamente. Por isso, queridos irmãos, sabe provar a doutrina ou a doutrina errada do inferno? Sabe provar e demonstrar onde está errada? Por exemplo, vamos começar neste princípio. Se você quer adequadamente conhecer os ensinamentos bíblicos sobre o inferno, então você teria que perguntar: de que inferno é que está a falar? O quê? De que inferno é que está a falar? Sim, isso pode soar estranho. Mas você sabia que existem 4 palavras para o inferno na Bíblia? E agora, essas 4 palavras têm 3 significados diferentes. 3 significados. O primeiro significado é da palavra hebraica Sheol ou grega Hades. É a mesma palavra, uma é grega e a outra é hebraica. Por isso são 2 palavras aqui, mas um só significado. Por isso estas 2 primeiras palavras, traduzidas como inferno, Sheol e Hades, simplesmente significa sepultura. Por exemplo, uma cova, um buraco onde uma pessoa enterrada. Sim, a palavra hebraica, Sheol, no Antigo Testamento, significa o mesmo que a palavra grega Hades, no Novo Testamento. De facto, a nova versão internacional da Bíblia, nas suas traduções do Antigo Testamento, deixa a palavra Sheol na sua tradução e refere-se a essa palavra como a sepultura ou a morte, e nunca como, ou usando o termo, com a palavra inferno. A maioria das pessoas não percebem que a maioria das escrituras que usam o termo inferno estão claramente a falar da sepultura. E certamente não estão a falar sobre um tormento ardente eterno. Por isso, o primeiro significado é de inferno. A palavra inferno na Bíblia é simplesmente a sepultura. Vejamos um simples exemplo de Sheol e Hades. Vamos começar então a ler no Salmos, capítulo 16, capítulo 16 de Salmos. Capítulo 16 de Salmos. E vamos ler o versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Aqui o hebreu é Sheol. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isto está a falar aqui de Jesus Cristo, a dizer que não vai deixar a alma dele no inferno, nem vai permitir que Jesus Cristo veja a corrupção. Então Jesus Cristo esteve no inferno? Sim, porque diz que não vai deixar no inferno. Acho que vai estar no inferno, mas não vai deixar lá. Sim, Jesus Cristo esteve na sepultura, mas não ficou lá, foi ressuscitado. Vejamos em Atos, capítulo 2, onde fala desta mesma escritura de Salmos. Atos, capítulo 2, versículos 23 a 25 e depois 27. Atos 2, 23 a 25, primeira parte 25 e depois 27. Diz assim, não deixarás, vejamos aqui, perdão, 23 a 25, Atos 2. Sendo este, isto é Jesus Cristo, entregue pelo determinado desígnio e persistência de Deus, Deus Pai, vós o mataste, crucificando-o por mãos de ímpios, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz David, e por isso claramente está a falar de Jesus Cristo. E então, saltando para o versículo 27, diz assim, porque não deixarás a minha alma, e a palavra grega aqui é Hades, na sepultura, na morte. Nem permitirás que o teu santo, isto é Jesus Cristo, veja a corrupção. Sim, porque não esteve tempo suficiente na sepultura para o corpo se decompor. Foi ressuscitado antes de decompor. Por isso não viu a corrupção da carne, a decomposição da carne morta. E por isso vê-se aqui que Jesus Cristo foi sepultado na sepultura de José de Arimateia e que o seu corpo não se decompôs porque foi ressuscitado após 3 dias e 3 noites e por isso não teve tempo de se decompor, de se corromper. Por isso, a maioria das vezes a palavra inferno refere-se à sepultura. Vejamos outro exemplo aqui em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Portanto, vamos ler aqui. Portanto, ou também, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, isto é, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, isto é, da morte, da sepultura, não, porque não vai morrer, a igreja não vai morrer. Está claro, a igreja não é uma questão de ir para o inferno aqui, é uma questão da morte, da sepultura. Ou como na Bíblia da Linguagem 2 diz assim, portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus Cristo, construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Isto é, a igreja não será destruída, sim, haverá muitos ataques à igreja de Deus. Porquê? Porque Satanás odeia a igreja de Deus e por isso quer destruir-nos, e por isso a igreja de Deus, historicamente, tem sido sempre cheio de dificuldades e problemas e coisas difíceis. Vocês bastem ler as cartas de Paulo e de Pedro e de João, estão a falar acerca de problemas na igreja, ataques dentro da igreja, lobos a entrarem vestidos como cordeiros na igreja, e constantemente até o livro de Judas está a escrever destes problemas, continuamente a atacar a igreja, porque Satanás quer atacar a igreja. Mas diz assim, a morte não poderá vencê-la. Não será destruída a Igreja de Deus. Vejamos outro exemplo aqui da palavra Hades, significando a morte ou a sepultura. Vejamos em 1 Coríntios 15, o primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. Vamos ler 54 e 55. 54 e 55, agora aqui está falando da ressurreição da morte, isto é, a ressurreição da sepultura. Então, ser ressuscitados da sepultura, isto é, da sepultura, digamos assim, do inferno. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, está claro, está a falar o que é corruptível, que é o corpo corruptível, este corpo nosso, que é corruptível, quando morremos, é decomposto. Se revestir de incorruptibilidade, isto é, vamos pôr um corpo novo, quando ressuscitamos, que não se decompôs, senão não se decompõe, mas que é um corpo eterno. Isto que é mortal, que morre, se revestir da imortalidade, é um corpo eterno, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, ó Hades, a tua vitória? Ou sepultura, onde é que está a tua vitória? Sim, agora como vimos, as duas primeiras palavras na Bíblia, a hebraica Sheol e a grega Hades, significam sepultura, ou túmulo, ou digamos um buraco, ou a morte, e, como vimos, não estão ligadas a qualquer ensinamento de queimarem, estarem a ser queimadas eternamente no inferno. Por isso a palavra de inferno aqui significa um túmulo, a morte, estando enterrado, digamos assim, e não está a dizer nada acerca de estarem queimados no inferno. Sim, porque não há ninguém que esteja a queimar-se a ser queimada no cemitério. Estão mortas no cemitério, estão a dormir, estão mortas. Estão-se a decompor com o tempo, porque são corruptíveis. Bem, então agora vamos ver o segundo significado, porque eu disse que há três significados na Bíblia acerca de inferno. E vamos ver então o segundo significado. Porque o primeiro significado, como vimos, é a sepultura, e há duas palavras para isso, Sheol e Hades. Agora vamos ver o segundo significado, que é a palavra grega Tártaro. Esta palavra foi traduzida como inferno na sua Bíblia, só é encontrada uma única vez na sua Bíblia. E a única vez que se encontra é em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. É o único sítio onde esta palavra existe na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, aqui a palavra Tártaro, no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Como vemos, estamos aqui a falar de uma condição de detenção, ou digamos assim, de encarceramento, de prisão, porque estão os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Foram lançados no inferno, Tártaro, numa, digamos assim, numa detenção ou encarceramento. E a quem é que isto aplica, esta escritura? Obviamente é aplicável aos anjos, porque diz assim, porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Quem são os anjos que pecaram? Os anjos que pecaram são demónios, são espíritos, espíritos maus, são demónios. E não está a falar acerca de seres humanos, está a falar de anjos que, caídos, que caíram da sua posição onde deviam de estar e que pecaram. E por isso aplica-se aos demónios que estão aguardando julgamento. Porquê? Por causa da rebelião deles contra Deus e por causa da influência destrutiva que têm tido sobre toda a humanidade. E assim, até agora temos visto que o inferno pode descrever uma sepultura, o primeiro significado, ou pode referir-se a um encarceramento dos anjos pecaminosos. E agora a coisa fica interessante, porque vamos ver então o terceiro significado da palavra inferno, traduzida inferno, na Bíblia. A palavra grega é Gehenna. A isto aqui é uma palavra que Jesus Cristo usou e que refere-se a um lugar de fogo, de julgamento. Ahá! Podem dizer, ahá! Mas, antes de dizerem muito ahá, precisamos de ver como a palavra é usada. A palavra usada aqui, como disse, para inferno que estou a referir, é Gehenna, a que se refere de Vale de Hinnom. Gehenna quer dizer Vale de Hinnom. Isto era um vale que existe nos arredores de Jerusalém. Ora, se pudéssemos entrar numa máquina, digamos assim, do tempo, e pudéssemos ir ver como as pessoas viviam durante o tempo de Cristo, este vale era o que poderíamos chamar de lixão da cidade, ou a lixeira da cidade. é um local ou lugar onde o lixo, a porcaria, os resíduos urbanos eram deitados e queimados, até serem consumidos no fogo. Por isso eu vi uma combinação de onde as coisas eram deitadas e talvez ainda não estivessem a ser queimadas, e depois então eram postas na área em que, por si próprias, eram queimadas. E por isso deitavam aí todo tipo de porcaria e lixo, mas também deitavam aí os corpos de animais mortos. E há até alguns corpos de pessoas criminosas. Criminosos que eram desprezíveis, e esses então às vezes também eram lançados nesse fogo do Vale de Hinnom. Vale de Hinnom quer dizer Gehenna, para serem queimados. Assim Jesus Cristo usou esta lixeira, este grande lixão da cidade de Jerusalém, para explicar um ponto importante, digamos assim como uma analogia ou uma parábola de comparação, para os ajudar a entender o castigo que os ímpios sofrerão no futuro. Sim, na verdade, Jesus referiu-se especificamente ao fogo de Gehenna, ao fogo desse vale de Hinnom, isto era, que é traduzido Gehenna como inferno. Mas vejamos então o uso dessa palavra, como Jesus Cristo a usou, e para isso vamos ver então em Marcos, capítulo 9, versículos 43 e 44. Marcos 9, 43 e 44. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida, aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, isto é, a Gehenna, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui é um ponto, digamos assim, entre parênteses. Em certas escrituras aparece entre, digamos assim, entre os parênteses retangulares, porque significa que os tradutores não veem essa frase no texto alexandrino. O texto alexandrino é alguns dos manuscritos gregos, é o que eles chamavam o texto alexandrino, que também era conhecido como Código Egito, ou Egípcio, porque eram textos que apanharam na área do Egito. O texto alexandrino é aceitado pelos críticos modernos do Novo Testamento grego, mas, por outro lado, a Igreja de Deus prefere suportar a maioria dos manuscritos que, isto é, a maioria deles, um número muito maior de manuscritos, que é o que eles chamam o tipo bizantino. E então, esta escritura está nos manuscritos bizantinos, que são aqueles que, em algumas Bíblias, estão escritas entre parênteses retangulares. Mas aqui o que está a falar, que está a referir, diz assim, o bicho que não morre, e o fogo nunca se apaga, é uma referência a vermes necrófagos. Isto é, são estes vermes que se alimentam nos cadáveres, os gusanos, e estes vermes que não morrem, porquê? Porque se transformam em insetos voadores, e estes insetos voadores depois põem ovos, dos quais saem mais vermes ou gusanos, e então estes gusanos ou vermes necrófagos se transformam em insetos voadores e, por isso, estes vermes nunca morrem porque se transformam em insetos voadores. Por isso, este bicho nunca morre. E, por isso, não está a falar de um inferno em que as pessoas sofrem sempre, mas está a falar de uma lixeira onde os mortos eram lançados e, então, existia aí, nesse por causa dos corpos estarem aí, digamos assim, corpos de animais e coisas assim, havia este tipo de bicho que não morre, porque se transforma em insetos, e também o fogo que nunca se apagava, porque este fogo estava ali a ser queimado, queimava as coisas, mas estavam sempre a pôr mais coisas para lá, e o fogo continuava. Por isso, os habitantes de Jerusalém compreendiam o que o fogo não se queimava, porque estava a queimar estes corpos dos ímpios neste fogo, assim como o lixo do fogo, conforme são consumidos. E era um fogo, digamos assim, inextinguível, porque não o iam extinguir, até que se ficasse extinto por si próprio. Será que arde para sempre? Não. Arde enquanto ele consome tudo que tem para consumir e depois por si mesmo apaga-se quando o material combustível acabar de existir. Por exemplo, é o que se vê em certos incêndios de florestas hoje em dia, que as pessoas fazem certas barreiras e deixam estes incêndios, que são praticamente inextinguíveis, mas fazem estas barreiras para o incêndio se apagar por si próprio quando tiver consumido todo o material, digamos assim, consumível. E, por isso, não é extinto, porque ele apaga-se por si próprio quando tudo está queimado. E por isso é o princípio aqui de Marcos 9, 43 e 44. Diz assim: se a tua mão te escandalizar, corta, é melhor para ti tirares, entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e seres atirado para este fogo que te vai destruir completamente. Sim, porque eles sabiam que as pessoas não continuavam neste vale de Hinnom, nesta lixeira da cidade, neste lixão da cidade, sabiam que as coisas não continuavam ali a viver, simplesmente iam ali, são queimadas e destruídas de uma vez para sempre. Há uma outra escritura importante a lembrarmos acerca disto, que é em Malaquias 4, o quarto capítulo de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, digamos assim. Malaquias 4, versículos 1 e 3. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão palha. Sim, não vão estar a queimar-se para sempre, mas depois de estarem queimados vão ser como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. E continuando então a ler no versículo 3, diz assim: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui está a Bíblia claramente a dizer que vai haver um dia de julgamento, em que as coisas vão queimar, ardendo como um forno, e os ímpios, todos aqueles que cometem impiedade, serão como palha perante este fogo e queimar-se-ão como palha neste fogo. E então os justos pisarão estes ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Porquê? Porque vocês vão ser espirituais, seres incorruptíveis, e por isso o fogo não vos afetará. Por isso, queridos irmãos, vemos aqui que o castigo, a punição para os ímpios é absoluta. É um fogo de inferno sempre ardente, eternamente? Não. A punição de malfeitores não é que venham a ser queimados e torturados eternamente, mas é uma pena de um Deus misericordioso, porque é rápida, como palha, queimados assim como palha, rapidamente, e o incorrigível pecador não vai estar a ser queimado para sempre, sempre, a queimar, a queimar, a queimar. Mas o que vai acontecer é que vão ser totalmente queimados e vão ser destruídos rapidamente. E vão ser reduzidos a cinzas pelas chamas deste fogo, lago do fogo. Isto é o que Jesus Cristo ensinou. A palavra de Deus, como vêem, queridos irmãos, ensina que aqueles que voluntariamente se decidirem rejeitar o caminho da verdade, o caminho da vida de Deus, esses então vão morrer eternamente. Vão morrer para sempre, num fogo do lago do fogo, e então morrerão para sempre. Mas não está a dizer que vão sofrer para sempre. Aqueles que optam por não se arrependerem da sua má atitude e do seu pecado, esses serão punidos pelo fogo, mas não o fogo do inferno que a imaginação do homem tem. Vai ser um fogo do inferno que os queimará de uma vez para sempre e serão destruídos de uma vez para sempre e rapidamente. Isto é, porque Deus é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, e serão destruídos como palha muito rapidamente. Os ímpios serão consumidos pelo fogo e eles vão deixar de ser e vão ser esquecidos. Não vai ser uma tortura eterna para toda a eternidade. Eles vão receber um castigo eterno. Sim, vão ser castigados para sempre. Mas não vai ser um castigo que continua eternamente sem fim. Sim, a sua punição, o seu castigo, a sua morte vai ser eterna. E por isso essa morte será para sempre. Mas não é uma punição que continua eternamente a sofrerem nesse castigo, castigo eternamente. Uma das razões, queridos irmãos, para as que as pessoas pensem que têm que sofrer eternamente é porque pensam que as pessoas têm uma alma imortal. Isto é, que realmente não morrem quando morrem. Porque pensam que, quando morrem, ou vão para o céu, ou vão para o inferno. Queridos irmãos, temos que basear a verdade nas Escrituras claras e sem dúvida. Não devemos usar Escrituras que não são claras para provar um ponto. Temos que usar Escrituras que são claras e, por isso, vejamos então a esta pergunta. Quando morremos, estamos mesmo mortos? Ou temos uma alma vivente e continuamos a viver? Porque a alma continua a viver. Vejamos então, respondendo a este ponto, se temos uma alma vivente, uma alma eterna, vejamos então em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Vejam aqui, foi feito alma vivente. Primeiro, foi feito. Foi fabricado, digamos assim. Uma alma vivente. Isto é um ser vivente. A palavra hebraica é nefesh, a mesma palavra que é usada para os animais, e foi feito. Vejamos então também no capítulo 1, versículo 24, que diz assim, falando dos animais, e diz assim, e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E assim os animais são almas viventes. Os homens são almas viventes. Então, se uma pessoa está a dizer que temos uma alma, então os animais também têm uma alma. Porque é a mesma palavra hebraica, nefesh. Mas vejamos, não é uma questão de ter uma alma. É uma questão de que somos feitos almas viventes. Tornamo-nos seres viventes, almas viventes. Somos seres viventes, somos almas. Não é temos uma alma. Somos uma alma, somos um ser vivente. E por isso, como seres viventes, isto é, como uma alma vivente, podemos morrer. A alma, o ser vivente, pode morrer. Vejam comigo, se faz favor, Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Isto é, eis que todas as almas, isto é, todas as seres viventes, todas as pessoas que vivem, são de Deus. Tal como a pessoa que viva, que seja o teu pai, tal como a pessoa que viva, que seja o teu filho, pertence a Deus, mas a pessoa viva que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, morrerá. Todas as pessoas, todos os seres viventes pertencem a Deus. Mas a alma, o ser vivente, que pecar, essa alma morrerá. Vejam comigo também outra escritura aqui, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Todos os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Todos os vivos sabem que vão morrer. Todos os vivos têm conhecimento, têm entendimento. Nós, como estamos a viver, quando somos almas viventes, temos conhecimento. Mas quando estamos mortos, diz assim, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Porquê? Porque estão mortos. A alma vivente deixou de ser uma alma vivente. O ser vivente deixou de ser um ser vivente, é agora um ser morto. A alma que pecar morrerá. Todas as pessoas, nós somos seres viventes, corruptíveis, todos pecamos, todos morremos. Por isso, quando morremos, não sabem coisa nenhuma. Por isso não estão no céu, com conhecimento nenhum. Também não estão no inferno. Vejam comigo outra escritura aqui, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é morte. Morte. É o salário do pecado. É o resultado do pecado. É o que ganhamos por causa da nossa vida pecaminosa. Ganhamos o quê? A morte. É o nosso salário. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um dom, é uma dádiva de Deus, gratuita. É a vida eterna. Queridos irmãos, se fôssemos uma alma eterna, se nós hoje em dia fôssemos uma alma eterna, então já tínhamos vida eterna. E se tínhamos vida eterna, porque somos uma alma, digamos assim, ou temos uma alma que é eterna, então não precisamos do dom gratuito de Deus, porque já temos vida eterna. Queridos irmãos, como lemos aqui em Romanos 6, 23, a punição é a morte. É a morte. A punição não é uma vida de castigo eternamente, a ser castigado eternamente. É a morte. E em segundo lugar, o que nos dá é porque ainda não temos. Senão, porque é que nos havia de dar? Outro exemplo aqui, queridos irmãos, vejamos aqui em Galatas, capítulo 6. Galatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Isto é, a destruição, a morte. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Queridos irmãos, precisamos de fazer trabalhos do Espírito de Deus para podermos ceifar a vida eterna, podermos ser ressuscitados para uma vida eterna. Vejam outro exemplo aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, perdão. Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Estes sofrerão a penalidade de eterna destruição. Está a falar aqui de uma destruição eterna. Vão ser destruídos eternamente, vão morrer eternamente. Como vemos aqui, a Bíblia é clara quando está a falar que a destruição é eterna. O homem não tem uma alma imortal. O homem é um ser temporário, formado do pó, que pode receber a eternidade na ressurreição. Vejamos novamente 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler versículo 50 a 54. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e se as pessoas estão mortas vão ressuscitar, com um corpo incorruptível, um corpo eterno, um corpo espiritual, e nós seremos transformados para um corpo espiritual. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, isto é, este corpo físico, de carne, se revista de incorruptibilidade, isto é, espiritual, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Queridos irmãos, quando o homem morre, morre. Não vai para o inferno, também não vai para o céu. Vimos que estamos mortos, vimos que a morte, a alma que peca, essa morrerá, todos pecamos, morreremos, mas temos uma promessa de ressurreição. É como se estivéssemos a dormir até à ressurreição. À ressurreição de vida ou à ressurreição do julgamento. Vejam comigo João, capítulo 5, o quinto capítulo de João, versículo 29. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Como devia de ser, do juízo. Não é da condenação, mas é de juízo. A ressurreição do juízo. Por isso temos a ressurreição de vida ou a ressurreição do juízo. E vejamos então um bocadinho mais acerca disto, em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler versículo 4 primeiro. 20, versículo 4 a 5. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Sim, são pessoas que vão ser ressuscitadas e vão ser dadas a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, isto é, as almas é porque são agora seres viventes, tinham sido decapitados e por isso estavam mortos, mas foram ressuscitados e por isso são agora de novo seres viventes. Foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sim, são seres viventes, foram ressuscitados, e vão viver por 1000 anos, porque são, têm uma vida eterna, por isso é que vê-se assim, viverem por um período tão grande. Os restos dos mortos, sim, porque o que acabamos de ver aqui, é a primeira ressurreição, como vem aqui, esta é a primeira ressurreição, foi a ressurreição da vida. Os restos dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Sim, os restos dos mortos são só ressuscitados à ressurreição do juízo, que será 1000 anos depois. Continuando então a ler no versículo 11. No versículo 11, vi um grande trono branco, estamos a falar, a ver aqui a ressurreição do juízo, um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Então estes mortos, ok, vejam bem, vi também os mortos, grandes e pequenos, os que estavam mortos, mas agora postos em pé, isto é, ressuscitados, já não estão mortos, foram ressuscitados para a ressurreição do juízo, diante do trono, isto é o trono do juízo, o trono branco. Então se abriram os livros, qual é os livros? É a Bíblia, os livros é a Bíblia, os livros da Bíblia. Ainda outro livro foi aberto, isto é o livro da vida, sim? Para que, dependendo desse juízo, podem lhes dar a vida eterna ou não. Porque é o período de juízo. E então esses no período, são ressuscitados na ressurreição do juízo, podem ter vida eterna ou podem ser condenados ao que a Bíblia chama a segunda morte, a morrerem uma segunda vez, no lago do fogo. Diz assim, continuando assim, e os mortos, isto é, os ressuscitados nesta ressurreição do juízo, foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros, isto é, na Bíblia. Vejamos, vamos ler este versículo 12 na Bíblia da Linguagem 2. Versículo 12, vamos repetir, ler este versículo novamente, na Bíblia na Linguagem 2. Diz assim, vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé, ora, para os mortos estarem de pé, têm que ser ressuscitados, diante do trono. Foram abertos livros, a Bíblia, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Foram julgados conforme o que tinham feito, e então seria-lhes dado. Então, a vida eterna, porque então o nome deles seria escrito no livro da vida, porque esse livro da vida também foi aberto para eles. Sim, queridos irmãos, há um juízo. Vão ser julgados, e isto vai ser um período de julgamento. A ressurreição do juízo vai ser por um período de julgamento. Queridos irmãos, Deus é misericordioso. Ele é amor, mas ele também é um Deus de julgamento. O julgamento é parte da Escritura, é uma parte do plano de Deus. Há um tempo em que todos nós vamos ter que responder, somos responsáveis ao que fizemos, pelas nossas ações, e vamos ter que responder a Deus pelas nossas ações. Por isso, o julgamento, queridos irmãos, não é simplesmente uma decisão final de recompensa ou condenação, mas é um processo que acontece sobre um período de julgamento em que essas pessoas vêm a conhecer a verdade, vêm ter um período em que podem arrepender, vão ser julgados de acordo como respondem de livre vontade por uma resposta consciente à verdade que tenham aprendido, a este novo entendimento, e então muitos vão aceitar a verdade, vão se arrepender e vão receber a dádiva da vida de Deus, a vida eterna. Mas os que não se arrependerem, então serão lançados no lago do fogo, isto é, a segunda morte, vão ser mortos uma segunda vez, e serão destruídos, um castigo eterno neste fogo, eterno, e os resultados serão eternos. Como lemos há pouco, em Pedro, em que lemos que vão ser postos neste fogo e vão ser queimados para sempre. Queridos irmãos, a prática anual, e praticamente, isto é, quando é repetida anualmente, a prática anual da observação dos dias santos de Deus. Estes dias santos de Deus nos ajudam a entender o plano de Deus. E quando praticamos estes dias anualmente, Deus nos ajuda, vista a prática, vista a repetição anual, começamos a entender cada vez melhor e melhor e melhor a verdade de Deus e o plano de Deus. Por isso é tão importante observarmos os dias santos de Deus, para podermos compreender melhor a verdade de Deus. Por isso, queridos irmãos, vos peço, não acreditem no que eu estou a dizer, mas provem o que eu estou a dizer da vossa Bíblia. E por isso temos publicações, como os nossos livros do Céu e Inferno, que vos ajudam, que vos dão indicações e dão vários pontos na Bíblia para lerem, para estudarem ao vosso próprio tempo acerca destes pontos que estive a falar hoje. Por isso, peçam o nosso livro do Céu e do Inferno. E também peçam o nosso livro do Plano dos Dias Santos de Deus para provarem da vossa própria Bíblia o significado destes dias santos, assim como entenderem o plano de salvação de Deus. Estudem isso bem e estudem isso de acordo com a Bíblia. Queridos irmãos, não vamos para o inferno. Não há um inferno da maneira que as pessoas entendem, porque o inferno, da maneira que a Bíblia descreve, é um fogo que o destruirá completamente de uma vez para sempre. É uma destruição dos ímpios eterna. Vejamos isto então em 2º livro de Pedro, 2 Pedro, e vamos então ler em capítulo 3, versículos 7 a 13. 2 Pedro 3, versículos 7 a 13. Ora, os céus, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Sim, os céus, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, sim, existem pela palavra de Deus, que a palavra de Deus criou, Deus falou e as coisas foram criadas, têm sido entesourados, estão reservados para um dia serem queimados pelo fogo. Estando reservados para este dia, este é o dia de juízo e a destruição dos homens ímpios. É a destruição, vai ser um castigo de destruição, não vai ser sofrer eternamente. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor na sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Estamos aqui a falar um período em que os céus vão passar por um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, até os homens ímpios vão ser desfeitos, devereis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vai ser um fogo tal que se derreterão. Os ímpios vão ser destruídos como palha, diz aí. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Após isso, vai haver uma terra nova e um novo céu em que vai haver justiça. Queridos irmãos, vimos hoje um bocado da história de onde a ideia do inferno veio. Também vimos o que a Bíblia diz acerca do inferno, e sim, o que a Bíblia diz acerca dos mortos, que os mortos estão mortos, não vamos para o céu nem para o inferno, mas estamos mortos até haver uma ressurreição. E vimos que sim, vai haver um fogo que destruirá para sempre, mas vai ser uma destruição rápida e não um queimar de castigo e dores eternas. Por isso, queridos irmãos, vocês veem a verdade da Bíblia, que é encorajadora compreendê-la, porque nos dá coragem, nos incentiva para sermos leais e para vermos leais a Deus e para vermos que Deus nos demonstra que realmente é um Deus de misericórdia, de grande e fantástica sabedoria e um que é justo no julgamento. Portanto, queridos irmãos, não esteja enganado com as tradições à sua volta, mas tenha conforto pelo que Jesus Cristo realmente ensinou na Bíblia.